Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa sessão extraordinária, agora 11h15 da manhã, havendo o número regimental de vereadores sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária e, nesse momento, convido a nobre vereadora Mônica de Souza a fazer leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
Bom dia a todos. Por que você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente? Homem poderoso, sua língua trama destruição e como navalha afiada cheia de engano, você prefere o mal ao bem, a falsidade em um lugar de verdade? Você ama a palavra maldosa? Ó, língua mentirosa, saiba que Deus arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desarraiará da terra dos vivos. Palavras do Senhor.
Bem-vindo a todos os vereadores, a todas as bancadas, MDB, PP. E nesse momento solicito ao senhor secretário, segundo secretário, que faça a leitura do expediente. Vereador Josué.
Prefeitura Municipal, Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício, gabinete, número 3/2026. Terra de Areia, 19 de janeiro de 2026. Excelentíssimo senhor. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste solicitar, com base no artigo 16 da LOM, o artigo 183, parágrafo 3, do Regimento Interno da Casa, a convocação de um período extraordinário em regime de urgência para análise e votação dos projetos de leis de número 1/2026 e número 2/2026. Sem mais oportunismo, deste para expressar a Vossa Excelência, demais vereadores desta casa, minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Oswaldo de Matos Sobrinho. Ofício de Gabinete número 04/2026. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste cumprimentá-lo para análise e votação desta casa legislativa os projetos de lei número 01/2026 e número 02/2026. Sem mais oportunismo, deste para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara, minhas cordiais saudações, atenciosamente, Oswaldo de Matos Sobrinho. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Convocação de número 1/2026. O presidente da Câmara Municipal de Terra de Areia, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 16 de Lei Orgânica Municipal, combinando com o artigo 130 do Regimento Interno da Câmara Municipal, convoca os vereadores para período extraordinário, que será do dia 22 ao 23 de janeiro de 2026. Sem remuneração, conforme emenda constitucional número 50/07. Dia 22/1/2026, sessão extraordinária, às 11 horas, com o seguinte expediente do Legislativo. Projeto de Lei número 01/2026, concede aumento real dos servidores do Legislativo Municipal, do Executivo. Ofício do Gabinete número 03/2026, segundo ofício do gabinete número 04/2026, terceiro, convocação no período número 01/2026, quatro, leituras dos projetos, quinto, convocação para comissões de Constituição e Justiça, seis, convocação para a Comissão de Orçamento e Finanças, dia 23/1/2026, sessão extraordinária às 11 horas com o seguinte ordem do dia. Projeto de Lei número 01/2026, Legislativo. Concede o aumento real aos servidores do Legislativo Municipal. Projeto de Lei número 01/2026, concede a revisão geral anual de que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal aos servidores municipais e agentes políticos dos serviços públicos de Terra de Areia. Projeto de Lei número 02 de 2026 autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho, Habitação e Cidadania, Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, Secretaria Municipal de Planejamento e Secretaria Municipal de Educação. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 20 de janeiro de 2026. Manuel Pedro de Andrade. Câmara Municipal de Vereadores, Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de projeto de lei do Legislativo Municipal, número 01 de 2026. Objeto: projeto de lei, componente Legislativo Municipal, ementa. Concede aumento real de 2,54% aos servidores do Legislativo Municipal de Terra de Areia. Sala de sessão, 20 de janeiro de 2026. Exposição de motivos. Subentendemos a elevada apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei, que visa conceder reajustes de 2,54% sobre os vencimentos dos servidores do Legislativo. A presente medida fundamenta-se na necessidade de valorização dos servidores públicos que integram o quadro da Câmara, os quais desempenham um papel essencial na prestação de serviços administrativos e no suporte técnico e legislativo às atividades parlamentares. O reajuste proposto não se confunde com a revisão geral anual, prevista no artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal, mas representa um aumento real, objetivando corrigir distorções remuneratórias e proporcionar melhores condições aos servidores em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana e da eficiência administrativa. Ressaltamos que o impacto financeiro decorrente desta medida encontra-se devidamente previsto na Lei Orçamentária Anual, respeitando-se os limites estabelecidos pela Lei Complementar número 101 de 2000, Lei da Responsabilidade Fiscal, de modo que a despesa resultante é compatível com a realidade fiscal do Legislativo Municipal. Diante do exposto, propomos a apreciação e aprovação do presente projeto de lei, por entendermos que a valorização dos servidores contribuirá significativamente para o fortalecimento da atividade legislativa. Sala de sessões da Câmara, 20 de janeiro de 2026. Câmara Municipal de Vereadores, Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de Projeto de Lei Executivo Municipal número 01 de 2026. Objeto: Projeto de Lei, componente Executivo Municipal. Ementa: concede a revisão geral anual de que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal aos servidores municipais e agentes políticos dos serviços públicos de Terra de Areia. Sala de sessão, 20 de janeiro de 2026. Projeto de Lei Municipal, número 01, de 15 de janeiro de 2026. Exposição de motivos. O Poder Executivo Municipal submete à apreciação dos senhores vereadores o Projeto de Lei número 01-2026, que concede a revisão geral anual de que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal dos Servidores Municipais e agentes políticos dos serviços públicos de Terra de Areia. A proposta do projeto de lei acima referida concede 4,46% de revisão geral anual e 2,54% de aumento real conforme disponibilidade financeira orçamentária do município, a fim de valorizarmos nossos servidores públicos municipais, assegurando-lhes melhores condições financeiras por seus trabalhos e desempenho. Igualmente, a revisão geral anual das remunerações dos trabalhadores é uma medida protetiva que, a fim de garantir o poder de comprar para a manutenção dos brasileiros no sustento de suas famílias. Direito este fundamentado na Constituição Federal e com amparo legal nas nossas normas municipais. Desta forma, proponho atenção e colaboração dos augustos membros do Poder Legislativo Municipal e, em especial, de Vossa Excelência, para a aprovação deste projeto de lei, de importância ímpar à sociedade terraense. Gabinete do Prefeito Municipal Terra de Areia, Oswaldo de Matos Sobrinho. Câmara Municipal de Vereadores, Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de Projeto de Lei Executivo Municipal, número 02, de 2026. Objeto, Projeto de Lei. Proponente, Executivo Municipal. Ementa, autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho, Habitação e Cidadania, Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, Secretaria Municipal de Planejamento e Secretaria Municipal de Educação. Sala de sessão, 20 de janeiro de 2026. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimento esta Casa Legislativa por oportunidade em que o Poder Executivo Municipal está remetendo o projeto de lei número 02 de 2026, que autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, Secretarias Municipais de Assistência Social, Trabalho, Habitação e Cidadania, Secretarias Municipais de Esporte e Juventude, Secretarias Municipais de Planejamento e Secretaria Municipal de Educação. A contratação dos profissionais para a Secretaria de Educação e Cultura serão para sanar a falta de servidores para o início do ano letivo de 2026. Tendo em vista o retorno das aulas nos dias 4 de fevereiro com os alunos do berçário e maternal, no dia 23 de fevereiro para os pré, da Educação Infantil e Ensino Fundamental Completo, com assim proporcionando um melhor atendimento da comunidade escolar. Um panorama amplo da educação municipal atualmente é de atendimento respeitoso e responsável com todos os alunos e, portanto, não há justificativa cabível para descredibilizar tal trabalho construído em muitas mãos por vários anos. Um exemplo disso é o aumento significativo de alunos com deficiência em nosso município, que, quando assegurados seus direitos, acarreta o aumento de profissionais para que os mesmos sejam atendidos em suas necessidades e especialidades. No ano de 2024, o município atendeu a demanda de 100 alunos especiais, muitos deles com cuidados quase que exclusivos, por serem autistas de nível 2. Ou aluno que continham mais de um transtorno. A grande maioria das turmas tem média de 2 a 3 alunos com deficiência por turma, que acaba influenciando diretamente na contratação de profissionais para a Secretaria Municipal de Educação. Faz-se necessária com o objeto de suprir a carência de servidores da rede municipal de ensino, visando garantir adequando o funcionamento das unidades escolares no início do ano letivo de 2026. Ressalta-se que no retorno das aulas ocorrerá no dia 4 de fevereiro de 2026 para os estudantes do berçário e maternal e no dia 23 de fevereiro de 2026 para as turmas de pré-escola e ensino fundamental, o que exige planejamento antecipado e a composição completa das equipes escolares. O panorama atual da educação municipal evidencia um trabalho pautado no atendimento respeitoso, responsável e comprometido com todos os estudantes. Trata-se de uma trajetória construída coletivamente ao longo de muitos anos por diferentes profissionais da rede. Não havendo, portanto, justificativa plausível para qualquer tentativa de descredibilização deste percurso, que tem como princípio a garantia do direito à educação de qualidade. Nesse contexto, destaca-se o aumento significativo de estudantes públicos, alvo da educação especial no município. À medida que os direitos desses estudantes são assegurados e ampliados, torna-se imprescindível a expansão do quadro de profissionais, de modo a atender adequadamente suas necessidades e especialidades. No ano de 2024, o município atendeu 100 estudantes, público-alvo da educação especial. Em 2025, este número elevou-se para 124 estudantes, muitos dos quais demandam acompanhamento quase exclusivo, seja por apresentarem transtorno do aspecto autista em nível 2, seja por possuírem mais de um transtorno ou deficiência associada. Atualmente, a maioria das turmas contam com uma média de 2 a 3 estudantes, público-alvo da educação especial, o que impacta diretamente no trabalho pedagógico e a rotina dos profissionais da educação. Diante desta realidade, torna-se indispensável a atuação de profissionais capacitados para realizar o atendimento especializado e auxiliar os professores, tanto no acompanhamento pedagógico desses estudantes, quanto na organização da documentação necessária ao funcionamento do sistema educacional. Destaca-se neste processo os planos educacionais individuais, PEIS, documentos essenciais para o desenvolvimento de cada estudante, cuja elaboração e acompanhamento demandam o trabalho técnico de psicopedagogos e das professoras de atendimento educacionais especializados, a fim de assegurar um atendimento adequado e de qualidade. Somam-se a esse cenário o atendimento de aposentadorias, exonerações e inexistências de servidores efetivos suficientes, fatores que têm agravado a defasagem de profissionais e dificultado o atendimento das demandas crescentes nas redes municipais de ensino. Outro aspecto relevante refere-se ao aumento expressivo de estudantes usuários de transporte escolar. A cada ano, novas linhas são incorporadas, exigindo maior cuidado e organização. Nesse sentido, a presença de monitores nos ônibus escolares é indispensável, tanto para auxiliar os motoristas, quanto para garantir a segurança e cuidado aos estudantes, especialmente de menor idade e com dificuldade de mobilidade. Além disso, observa-se que os estudantes usuários de transporte escolar chegam à unidade antes do início das aulas. Ao término do turno, permanecem aguardando o embarque dessa forma. Evidencia-se a necessidade da atuação de monitores de pátio, responsáveis por acompanhar, orientar e proteger os estudantes nesses intervalos. Ressalta-se ainda a ausência de agentes administrativos nas unidades escolares, profissionais de fundamental importância para o funcionamento das escolas. Organização administrativa, atendimento às demandas internas e alimentação dos sistemas institucionais. Atividades essenciais para a regularidade e legalidade dos processos educacionais. Diante do exposto, inclui-se que todos os profissionais aqui mencionados são de extrema importância para o início do ano letivo de 2026, sendo que a ausência de qualquer um deles poderá acarretar prejuízos significativos ao atendimento educacional ofertado à comunidade, considerando que a demanda é crescente e expressiva. Tal necessidade tende inclusive a se ampliar ao longo do ano letivo. No que tange a contratação de dois motoristas para a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho, Habitação e Cidadania, como atuação junto ao Conselho Tutelar, considerando que o referido órgão exerce suas atividades em regime de plantão contínuo, abrangendo turno de diurnos e noturnos, bem como finais de semana e feriados. O Conselho Tutelar demanda pronta resposta para atendimento de ocorrências que envolvem crianças e adolescentes em situações de riscos e de extrema vulnerabilidade social, sendo o transporte adequado e imediato fator indispensável para efetividade das ações, cumprimentando as medidas protetivas e garantia de direito. A disponibilização de dois profissionais é necessária para assegurar a continuidade do serviço, evitando sobrecarga de trabalho, cansaço físico e emocional, além de reduzir riscos decorrentes de fadiga, especialmente em atendimentos noturnos ou de longa duração. Ressalta-se que tais condições impactam diretamente a qualidade do atendimento prestado, considerando a sensibilidade e a complexidade das situações enfrentadas. Dessa forma, a contratação de dois motoristas mostra-se imprescindível para garantir agilidade, eficiência, segurança e humanização no suporte às atividades do Conselho Tutelar, contribuindo para a adequação e funcionamento da política pública de prestação à criança e ao adolescente. Quanto à contratação de um assistente social para atuar no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, justifica-se em razão da elevada demanda de atendimentos socioassistenciais, acompanhamentos familiares, elaboração de relatórios e pareceres técnicos, bem como da execução dos serviços, programas e ações previstos na Política Nacional de Assistência Social. O CRAS significa-se como a principal porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social, sendo responsável pelo atendimento direto às famílias em situações de vulnerabilidade e risco social. Demanda atuação técnica contínua e qualidade do profissional assistente social para garantia de direitos, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e prevenção de situações de riscos. Ressalta-se que o contrato do profissional atualmente vincula ao CRAS, oriunda em processo seletivo simplificado, insere-se-á em 1 de março de 2026, já tendo sido objeto de prorrogação e que impossibilita nova extensão contratual. A não substituição em tempo hábil poderá acarretar descontinuidade dos serviços, acúmulo de demandas, prejuízo ao acompanhamento das famílias referenciadas e comprometido da qualidade do atendimento à população usuária da política de assistência social. Dessa forma, a contratação do referido profissional mostra-se imprescindível para assegurar a continuidade, eficiência e regularidade dos serviços assistencialistas, evitando prejuízos à população e garantindo o comprometimento das diretrizes da Política Nacional de Assistência Social e do Sistema Único de Assistência Social. A contratação de um auxiliar de serviços gerais para atuar na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude faz-se necessária para atender a demanda de limpeza e conservação do ginásio Manuel Alves de Quadros, espaço de uso contínuo e de grande circulação de pessoas. Projeto de Lei número 2, de 19 de janeiro de 2026. O referido ginásio atende semanalmente alunos da Escola Estadual Érica Marques, crianças vinculadas ao CRAS e idosos da terceira idade, vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho, Habitação e Cidadania. Além disso, o espaço é disponibilizado à comunidade em geral, bem como utilizado para a realização de campeonatos, eventos esportivos e atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Juventude. Diante da diversidade de público atendidos e da imensa utilização do espaço, torna-se imprescindível a presença de um profissional responsável pela limpeza, higienização e manutenção básica do ginásio, garantindo condições adequadas de uso, segurança, salubridade e bem-estar a todos os usuários. A ausência deste profissional compromete diretamente a qualidade do atendimento oferecido, podendo gerar riscos à saúde dos franqueados, especialmente crianças e idosos, além de prejudicar o bom funcionamento das atividades esportivas, educacionais e sociais desenvolvidas no local. Assim, a contratação do auxiliar de serviços gerais mostra-se disponível, indispensável, para assegurar a conservação do ginásio Manuel Alves de Quadros, preservando o patrimônio público e garantindo um ambiente limpo, organizado e apropriado para o pleno desenvolvimento das ações realizadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Juventude e demais secretarias envolvidas. Considero a solicitação de rescisão do contrato da servidora Laís Magnus faz-se necessária demonstrar a importância de manutenção das atividades do centro administrativo, com apenas um profissional em exercício. O centro administrativo caracteriza como um espaço de grande circulação diária de pessoas, atendendo servidores, munícipes e representantes de diferentes setores e secretarias, o que demanda atendimento contínuo, organizado, adequado e manutenção permanente dos servidores administrativos e operacionais. A atuação de apenas um profissional mostra-se insuficiente para suprir integralmente as demandas existentes, componentes eficazes do atendimento ao público, à exceção das rotinas administrativas e a manutenção das condições adequadas de funcionamento do espaço. Ressalta-se que a sobrecarga de trabalho pode acarretar prejuízos à qualidade dos serviços prestados, além de impactar diretamente a organização interna do setor. Portanto, a reposição da servidora desligada torna-se imprescindível para garantir a continuidade dos serviços, o adequado atendimento à população e a regular funcionamento do centro administrativo, assegurando a eficiência, a organização, a qualidade dos servidores, dos serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Administração. Faça necessária a reposição de um motorista e um visitador do programa Primeira Infância Melhor, para atuação junto à Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista o término do contrato de um servidor e o pedido de rescisão de contrato de outro, situação que ocasionaram a defasagem no quadro de profissionais. Os referidos cargos são essenciais para a manutenção dos servidores prestados à população. O motorista desempenha papel fundamental no apoio às ações na Secretaria Municipal de Saúde, garantindo transporte seguro de profissionais, usuários do sistema de saúde, materiais e insumos necessários à execução das atividades, especialmente em atendimento externo e ações programadas. Da mesma forma, o visitador do PIN é responsável pelo acompanhamento das famílias atendidas pelo programa realizado, visitas domiciliares, orientações e ações voltadas ao desenvolvimento integral na primeira infância, sendo sua atuação indispensável para a comunidade e a qualidade do atendimento às crianças e familiares vinculados ao programa. A não reposição deste profissional compromete diretamente a execução das ações da Secretaria Municipal de Saúde, podendo ocasionar interrupções nos atendimentos, prejuízos à população usuária e descumprimento das diretrizes estabelecidas para os serviços ofertados. De tal modo, para garantir a continuidade, eficiência e regularidade dos servidores públicos de saúde, torna-se imprescindível a reposição de um motorista visitador do PIN, assegurando a manutenção das atividades e o atendimento adequado à comunidade. Faz-se necessário a contratação de 2 operários para ampliar o quadro de funcionários da Secretaria Municipal de Trânsito, considerando o aumento significativo de demanda sob responsabilidade dessa secretaria. As atribuições da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito envolvem a manutenção de vias públicas, serviços de infraestrutura urbana e rural, conservação de espaços públicos, apoio às ações de trânsito, entre outras atividades essenciais ao funcionamento do município. O crescimento das demandas tem exigido maior capacidade operacional, tomando insuficiência o atual quadro de servidores para atender de forma eficiente e tempestiva a necessidade existente. A ampliação do quadro funcional visa assegurar a continuidade dos serviços públicos, bem como garantir maior eficiência, agilidade e qualidade na execução das atividades desempenhadas, evitando atrasos, sobrecarga de trabalho e prejuízo à população usuária dos serviços. Sendo assim, mostra-se indispensável para o adequado atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, contribuindo para a manutenção da infraestrutura municipal, para o melhor continuidade dos serviços prestados à comunidade. Por fim, se faz necessária a contratação de 3 engenheiros civis para atuação junto à Secretaria Municipal de Planejamento, como responsável técnico no setor de engenharia do município, por meio do processo seletivo já realizado pela Prefeitura Municipal de Terra de Areia. As referidas contratações tornam-se indispensáveis em razão do encerramento iminente do contrato de 2 profissionais, atualmente vinculados ao setor de engenharia, o que ocasionará significativamente defasagem no quadro técnico. Soma-se a esse cenário a necessidade de contar com um terceiro engenheiro civil, de modo a assegurar o adequado funcionamento do setor e a continuidade dos serviços essenciais prestados. O setor de engenharia é responsável por demandas técnicas, administrativas e legais de elevada complexidade, tais como elaboração e análise de projetos, fiscalização de obras, emissão de pareceres técnicos, acompanhamento de contratos, atendimento a órgãos de controle e demais atividades que exigem responsabilidade técnica devidamente habilitada. A insuficiência de profissionais compromete diretamente o cumprimento dessas atribuições, podendo gerar atrasos, sobrecarga de trabalho e risco quando há conformidade legal dos atos administrativos. Desde modo, a contratação de 3 engenheiros civis mostra-se fundamental para garantir a continuidade dos servidores, o atendimento das demandas do município e o cumprimento da legislação vigente, assegurando eficiência, segurança técnica e regularidade administrativa, as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Planejamento. Assim sendo, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta Casa, ao mesmo tempo em que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Oswaldo de Matos Sobrinho. Era isso que continha, senhor presidente.
Segundo secretário, hoje cansou, né? Cansou. Ah. Então, tá aí, foi lido os projetos, né? E...
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não. Gostaria de solicitar pedido, até inclusive conversando com o líder da bancada do MDB, pedido do Executivo. Nós temos que fazer uma alteração na convocação do período extraordinário, visto que tem um projeto também de readequação dos salários dos agentes de saúde em endemias, que tem que ser apresentado também a partir de 1º de janeiro, que é o valor repassado da própria União. E tem mais uma alteração de um projeto de origem do Legislativo também que tem que ser feito. Então, a gente solicita, senhor presidente, que essa convocação seja retificada e que o período da convocação seja de 22 a 26, que seria segunda-feira, e a alteração da sessão do dia 23, amanhã, ao invés de ser para votação, ela seja somente para a leitura dos projetos que estão sendo incluídos na pauta, e daí no dia 26, segunda-feira, seja feita uma nova sessão extraordinária para a apreciação e votação de todos os projetos. Apreciação porque tem que passar pelas comissões e posterior votação dos projetos aqui nessa casa. Então, eu só pediria, senhor, que pudesse ter a anuência de todos os presentes para fazer essa alteração nessa convocação desse período extraordinário e também da pauta a ser tratada no dia de amanhã e na segunda-feira.
Tá bom, então eu peço para os líderes de bancada, né, concordam com essa alteração. O líder de bancada do MDB.
Conversando aqui com a bancada, a gente concorda, visto que relatou aqui o nosso vice-presidente da importância da matéria, né? Senão tem que depois elas votar retroativo e gera um desconforto para os servidores. Então a bancada do MDB concorda com a alteração da pauta.
Tá bom. Eu peço ao líder da bancada do PP se ele concorda também com essa alteração.
A bancada do progressista concorda.
Então tá. Então vamos convocar amanhã às 11 horas. Nós temos a sessão para ler no expediente, né? E segunda-feira vai a votação dos projetos. Então, nesse momento, declaro encerrada a presente sessão extraordinária e, nesse momento, convido a todos para estarem presentes na próxima sessão extraordinária que será realizada amanhã, que é dia 23, às 11 horas da manhã. Muito obrigado a todos, um bom dia, Deus abençoe a todos.